30 de junho, quarta-feira. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco. Bom dia! Ai. Eu sozinho, bom dia!
Eu tossi, eu me engasguei comigo mesma na saliva.
Furacão!
Eu me engasguei na minha própria saliva. Ai, desculpa, pessoal.
Ih, velha, velha.
Ah, acontece, é isso aí.
Acontece.
Tudo bem. Tudo certo, tamo aí, entendeu?
Tamo aí demais,
deu tudo certo. Bom, o que, que a gente tem pra começar a falar hoje?
Eu já nem sei mais.
Não sabe?
Eu juro que eu não sei.
Não sabe mais o que falar?
Não.
Nossa senhora.
Não, eu sei que ontem teve No Limite, né?
Ah, teve No Limite.
Tamo
né?
aí de novo nisso
no
aí.
Limite.
No Limite. Mais No Limite do que eu.
Ontem teve No Limite, hoje também tem. A gente tem todo dia.
Mas ontem teve também o anúncio. Tá, No Limite, beleza, saiu. Quem saiu ontem? O Napolitano.
Foi.
E eu acho que ele se encaixou no Limite, assim. Acho que pro No Limite ele funcionou.
Eu achei que não. Porque ele não. Ele era meio alheio da galera, assim, né? Tipo. Inclusive foi uma das tretas.
Então tá, beleza,
assim.
Mas eu achei que pro programa ele funcionou, assim.
Ah,
não
tá.
Pra ganhar, entendeu? Mas acho que, tipo. Ah, ele. Porque pro BBB, ele é o. Tipo assim.
Ele era o Rodrigão.
Qual cara que entra no BBB? O Rodrigão. E
sim.
Aí o Napolitano, ele encaixa em todos os checks. Mas no Limite, ali, eu acho que nem todo mundo tem cara de No Limite.
Uh-huh.
Pra não dizer quase ninguém.
Sim,
é. E aí ele, eu achei que, tipo,
sim.
Ele encaixou, assim.
Não, pra mim.
Acho que dava ali. Ele saiu num tempo bom também. Tipo assim, deu.
Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu senti que ele me parecia muito alheio da galera.
Uh-huh.
Tanto que essa foi uma das tretas que, tipo, eles sentiam que eles não eram tão unidos com ele.
Uh-huh.
Tipo, como grupo, assim, ele era muito na dele. O que, pra qualquer programa, tipo, desses, assim, que você precisa ter aliado, né? Você precisa de time, de convivência, é complicado. E tem uma coisa também que é, toda vez que eu olhava pra cara dele, ele tava com uma cara de, putz, eu podia estar em casa e
não,
eu tô
aí,
aqui.
Não, mas todo mundo tava no clima, tipo, podia estar no ar-condicionado, eu tô aqui nos mosquitos.
Não, o Zulu tava assim, ó, Soul Bike.
Ah,
o Zulu tava sempre assim, vamos pra
o
cima.
O Zulu na Soul Bike.
Ele ia ser tudo.
Ah, imagina ele. Galera, nós vamos passar por cima deles agora.
Ia ser tudo. Ele ia motivar. Eu ia chorar na aula dele, eu tenho
não,
certeza.
Não, ia ser foda.
Mas, então, eu tenho a impressão que o Gui Napolitano, pra mim, ele tava sempre meio, tipo... Ai, gente, se eu dar uma cochilada agora,
uh-huh.
Hein? E se...
Não, eu senti que o clima dele era tô só pelas provas.
Aham.
Uh-huh. O resto é, tipo, é alojamento.
Aham, uh-huh, também.
Sabe? Eu acho que deu ali.
Eu senti
mas
um pouco disso
eu tô com
nele.
Os meus, tipo assim, todos que eu gostava saíram, né? Então, uhum. Agora, eu tô nos no, meus prediletos agora.
Uhum.
É a Carol Peixinho e o André.
Sério?
São eles que eu gosto.
Chocada!
É.
Eu adoro Viegas. Eu torço muito
eu
por ele.
Eu gosto dele também, mas eu tô mais na... Acho que tô mais na Peixinho e no André agora.
Eu gosto da Lana também. Eu sei que ela ontem teve a prova lá que ela não conseguia...
Foi culpa dela.
Abrir o negócio lá. Então, mas eu adoro ela.
Sim.
Então eu torço por ela também. São os meus favoritos, assim.
Acho que é isso aí, então.
Eu gosto do Kaysar também.
Sou calango, sou dos verdes. Sempre fui. Eu acho o time laranja muito caótico.
Eles têm uma energia complicada.
Cara, eu sou do calango desde o início.
É calango desde criancinha.
Calangueiro demais, eu sou calangueiro.
Desde criancinha.
É.
Eu queria comentar uma coisa que eu vi ontem, que você ainda não viu, mas eu vi, mas eu quero comentar por cima.
Fale.
Que é o Doc da Juliette.
Doc da Juliette, qual é o nome mesmo? Você nunca está sozinha?
Você nunca esteve sozinha.
Nunca esteve sozinha, baita nome.
Que inclusive passa, né? Não vou dar spoiler, tá? Mas eu adorei. Já dando esse spoiler assim, eu adorei. E aí eu adoro que passa o discurso do Thiago de novo, né? Da Juliette.
Isso eu vi.
E nossa, o negócio assim está envelhecendo como vinho aquele discurso.
Não, ele tipo assim, é uma obra.
Aquele discurso incrível.
Esse BBB, ele teve vários altos e baixos, mas é inegável que o discurso que ele fez pra Juliette e pro Gil vão tipo, entrar pra história do BBB. Eles vão passar várias vezes na nossa
total,
vida ainda.
Total.
Tipo,
também acho.
Tipo, o lance do quanto vale entrar pra história.
Aham. Uh-huh.
Tipo, que ele falou pro Gil e falar pra ela, tipo, você nunca esteve sozinha aí. E não sou eu quem diz isso. Quem diz isso são os mais de 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais.
Pro público, você nunca saiu do
do primeiro lugar.
Isso é muito foda. Então pode sumir no lugar que sempre foi seu.
Nossa, é muito...
Caralho,
sério, é muito, muito incrível.
Toda arrepiada, gente.
E,
não tem como negar
tudo que ele
é incrível.
Fala pra ela, né, ali, que é tipo... Tipo assim, ah, quando te bateram, você sorriu. Quando não sei o que lá, você podia ter... Eu podia fazer agora você lembrar de várias coisas, mas eu não quero, porque essa não é a Juliette.
É.
Tipo assim, foda, muito foda.
Muito incrível.
Muito
e
incrível.
O que eu gostei do documentário dela é que ele conta muitas coisas, esse primeiro episódio, né? Muitas coisas da infância, da adolescência dela. E muita coisa que ela fazia lá era coisas que ela fazia antes com os amigos.
Uhum.
Eram piadas internas dos amigos dela.
Sim.
Então, tem muita coisa que a galera falava, ai, ela tá fazendo pra ser VTZera e não sei o quê. Eu acho que também faz parte do jogo. Mas não é uma coisa que ela inventou e que ela criou pra ser
Sim.
um bordão. Não, tipo...
Vou ser uma personagem, assim, assado.
Aquilo é muito claro como é dela,
uhum.
sabe? Então, eu gostei muito, assim. Eu achei muito genuíno, assim. E é, de novo, aquela história. Você assiste e aí, por um segundo, você pensa assim... O que ela tem de especial? Porque
uhum.
essa é a coisa que todo mundo pergunta. O que ela tem de especial? E eu acho que o que ela tem de especial é ser ela. É
Sim.
ser um serzinho, entendeu?
Sim.
E ela ser uma pessoa que você vê que ela é uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito boa, muito querida, assim.
Uhum.
E ela tem uma coisa de ser carismática que é impossível você conversar com ela ou ver ela falando e você não gostar dela.
Sim.
Eu acho que conviver com ela deve ser difícil, pelo que a galera fala
uhum.
lá do BBB. Mas, cara, ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Não tem
Sim.
o que dizer.
Não, eu imagino nas entrevistas seletivas, assim, a galera falava que o cara sabia, tá, essa mina aqui na TV ela vai funcionar demais.
Vai rolar horrores.
Vai rolar horrores ela na TV, entendeu?
É, e é ela sendo ela.
É.
Isso que é foda, né?
E tipo, ela. Acho que é muito isso, assim. Eu falei isso quando ela ganhou o programa também, que pra mim ela. Ela ganhou o programa porque ela é uma pessoa muito verdadeira. Ela é muito de verdade
Sim.
e ela tem
Total.
Um monte de princípio muito certo.
Uhum.
Sabe? Tipo, então... E ela errou muito pouco no programa, de forma geral. Então, tipo assim, era impossível ela não ganhar. Sabe?
Sim.
Tipo... E aí, em contrapartida, por exemplo, o Gil, que pra mim é o outro vencedor, ele se expôs muito mais, por isso que ele acabou saindo antes.
Sim.
Né? Tipo, e aí, porque rolou a união de torcida pra tirar ele e tal.
Sim.
Mas mesmo assim, o cara ganhou o BBB, entendeu? Tipo assim,
quanto
o Gil
vale
ganhou.
Entrar pra história?
Quanto vale entrar pra história? O cara, tipo assim, daqui uns anos só vão lembrar dele e da Juliette, entendeu?
Aham, uhum, total.
A outra galera aí, ninguém vai lembrar.
Eu acho a Camila e o João também estão numa crescida muito legal.
É que eles viraram influenciadores, né?
É.
Tipo, o João ainda, ele era no anônimo, né? Tipo assim, a
sim,
Camila
sim.
já era bizarramente conhecida, né?
É.
Mas tipo assim, o Gil e a Juliette, que tipo assim, saíram de cidades de interior com 1000 seguidores, assim.
Sim, sim.
E hoje, tipo assim, nos próximos anos eles vão ditar várias coisas no cenário da internet pra gente, de tendência,
sim,
e de
sim.
marca e de branding, tipo...
É, isso é real.
Quantos textos do LinkedIn tu acha que vão ter no próximo ano falando dos dois, sabe?
É, exatamente. É, eu acho que no fim... É, os vencedores foram eles. E pra mim, o primeiro lugar é empatado pra mim, Gil e Juliette. E segundo lugar, Camila e João.
Uhum.
Pra mim é esse, é isso, assim,
é
ó,
isso.
Ganhou em duplinhas, pessoal. Pra mim é isso. É, e eu gosto muito da forma como também o João e a Camila estão administrando a carreira, assim.
Sim.
Eles estão fazendo coisas muito legais, sendo muito verdadeiros a eles. O João tá com um programa no Futura.
Sim.
Muito legal, sabe? Então eu acho que são pessoas que estão trilhando caminhos muito legais e aproveitando essa abertura da popularidade de um BBB
uhum.
para fazer o seu caminho, assim. E a Juliette é bizarro, assim, você vê ela lá. E aí, como são vários episódios, né, esse episódio ele só mostra muito o início dela. Então eu quero ver os outros, porque tem gravação com a Anitta, tem gravação desde antes dela sair da casa, né?
Sim.
Então acho que vai ser bem interessante. Mas é isso, recomendo, tá?
E só um outro parênteses também, que ontem saiu o teaser do Masterchef, né?
É verdade, eu sabia que tinha alguma coisa grande pra gente comentar.
Estreia daqui menos de uma semana, terça que vem.
Uhum.
Estreia o Masterchef e tem um amigo nosso participando.
Gente, que...
Ai, surto.
Pelo amor de Deus.
Pra quem não sabe, né? Masterchef agora não tem mais Paula Carrossela. Acho que todo mundo sabe, né? Que eu viajo embora. Mas tem, agora
aqui, né?
entrou
Cês
a Helena Rizzo. Que é a chefe do Mani. Que é aqui em São Paulo, restaurante do Mani, né? É. Tem a padoca do Mani, o Mani Manioca, enfim. Ela é a chefe e ela entra no lugar da Paola. E aí já tá saindo vários teasers e agora confirmou todos os participantes. Tem uma galera antiga, né? Tipo, tem dois participantes que eram mirins e agora são participantes seniors. Sei lá como é que eles estão chamando. Uhum. Tem uma galera que participou dos últimos Masterchefs e voltou agora.
Sim. Tem influenciador.
Tem influenciador.
Gente, é um pipoca e camarote.
E tem o Thiago Souto, que é o nosso amigo aí.
Ah, gente, que surto!
É, que a gente não sabia, descobriu ontem na TV.
O grito. Ai, que raiva. Carol Moreira.
Carol Moreira!
Carol. E você, Carol Moreira.
É, que é o namorado da Carol, né?
É, não contou nada. Que não acredito. E aí, a gente começou a repensar, assim, nas coisas quando a gente tava com eles, assim, do tipo... Tá, mas peraí. Ele já falava das comidas? Não, mas ele... Não, peraí. Mas ele fazia uns drinks muito bons.
É.
Não, os drinks dele eram maravilhosos. Tá, aí as coisas começam a se encaixar,
sim,
sabe?
Um dos últimos rolês que a gente fez antes da pandemia foi com a Carol e com ele.
Sim.
E a gente foi na casa deles e ele fez vários drinks incríveis.
Sim.
E eu lembro que eu... Nossa, mas ele, tipo assim, ah, vou ali preparar um drink com umas coisinhas que eu tenho. E eu lembro que ele veio com uma parada muito foda e eu... Ah, mas o cara, se pá, ele curte muito, assim.
Não,
e eu lembro que eu deixei no ar, assim, eu não pesquei.
A gente tava muito num papo e a gente só falou, ai, gostoso, obrigado. Mas eu lembro até quando a gente também foi na casa da Carol, no aniversário dela, que ele tava fazendo drink pra todo mundo, assim.
Sim.
Que ele, ah, mas o que que você gosta? O que que você quer? Aí eu falei, ah, Bico, sei lá, tipo, o que você tiver aí, que, né? Teoricamente, você fala assim, ah, o que você faz é o que você tem. Ele não, ele assim, ele quer preparar um drink para você. E aí, esse momento foi tudo, assim, passada, chocada.
Agora ele tá lá, vamos torcer por ele, a gente é Team Thiago Souto.
Sim, com certeza. Então,
100%.
Sigam ele lá depois. Ah, a gente tá super animado, a gente adora Masterchef. Se vocês ouviram a primeira temporada do Diário de Bordo, vocês sabem.
Perguntaram pra gente o que, que a gente vai ver agora, toda terça, a gente vai ver o Masterchef.
Não, a gente tem que ver No Limite também.
Tá, a gente dá um pezinho No Limite, mas o Masterchef.
Faz assim, já sei. Um assiste No Limite, um assiste Masterchef.
Eu vou ver Masterchef.
A gente se conta, a gente se conta. Tá bom, vocês No Limite, a gente vai se contando.
Tá. Ou a gente pode... A gente fala sobre No Limite outro dia da semana, porque daí a gente olha no Globoplay.
Ah, é verdade, a gente pode ver no Globoplay.
Entendeu?
Tem razão.
E o Masterchef, se eu bem conheço a gente não vai conseguir terminar nunca, porque termina 1h da manhã. A gente tá muito destreinado pra isso.
É. Só na minha época gravando o BBB tá um ali, que eu ficava até 3 da manhã.
Imagina. O No Limite a gente não aguenta até o final. Ontem a gente viu.
É muito difícil pra gente.
Mas ontem acabou, eu tava deitado na cama com o celular na mão, esperando só pra ligar o despertador pra ir dormir. Aí eu tava assim olhando, aí eu liguei o despertador e larguei o celular e do jeito que eu tava, eu dormi. Então, e acabou 00h. E o Masterchef vai até 1h.
Não, não vai dar, gente.
E o Masterchef começa às 11, né? Tem isso também.
É, tem isso também.
Ah, é muito longe.
Ai, gente, por quê, sabe? Até parece que ninguém acorda cedo, pelo amor de Deus. Que
quando
horror.
Eu era jovem, era malhação, 5h30.
Tava, ó, matinê.
É.
Pra quê?
Eu me sentia muito rebelde quando eu assistia Tela Quente.
Nossa, Tela Quente era lenha, assim.
E se eu via Teledomingo, então?
Qual que era o Teledomingo?
Ah?
Não sei. Por que Teledomingo?
É que Teledomingo não tem aqui, se eu sabia. Já falei de propósito.
Ai, que horror! Que horror! Você fez de propósito!
É que quem é do Sul sabe.
Ai, que inferno!
Quem é do Sul sabe
que,
tipo...
Eu não quero saber.
Domingo...
Eu não sei.
Domingo!
Que saco!
Domingo, depois do Fantástico... Não, nesse clima a gente não vai chegar a lugar nenhum.
É, pois é.
Domingo depois do Fantástico, tem o Teledomingo. Que antigamente, bem antigamente, era depois do No Limite, porque o No Limite passava no domingo, né? E aí, o Teledomingo é o último, é um jornal, assim, que passa no último horário de domingo, né?
Sim.
Só que, tipo, daí ele tem as matérias meio que todo jornal tem, mas também ele tinha umas matérias de cultura do Rio Grande do Sul, entendeu?
É claro que
tinha.
Tem
umas coisas que só aparecia no Teledomingo, entendeu? Tipo assim, sei lá,
inferno.
A matéria com o cara de sunga da redenção.
O quê?
Isso a gente tem que fazer um episódio sobre as lendas de Porto Alegre. Vai perder. Só um parênteses, o cara de sunga é um cara que corre de sunga na Redenção, que é tipo o maior parque do Rio Grande do Sul. O maior parque de
do
Porto Alegre. E ele corre desde que eu sou criança. Até hoje.
E tá sempre de sunga.
Sempre. Não, é o bagulho do cara.
Tá, mas é... Essa história é
vamos
muito
lá.
Boa. Não, vamos guardar essa história.
A galera de Porto Alegre tá assim, não, agora vamos longe. O cara deve estar... Vamos terminar.
A gente
terminar.
Tem que ler e-mail hoje.
Vamos ler também. E, tipo assim, é o nível da... Tipo assim, o cara, ele... Eu ia falar, ele veste a camisa, não. Ele veste a sunga de uma maneira. Tipo assim, ele leva tão a sério o personagem... que, tipo assim, ele foi nos protestos agora contra o Bolsonaro de sunga.
Gente,
ele é muito sério, é muito real o bagulho.
Tem um personagem da Times Square que sempre aparece em filme, que é o Naked Cowboy, uma coisa assim.
Copiou o cara de sunga.
Que é o cara...
Quê?
Que ele é um cara. Eu tô rindo. Ele é um cara que ele tá sempre com uma sunguinha dos Estados Unidos e um chapéu de cowboy tocando na Times Square. Ele é tipo um ícone, assim. Eu
não,
vejo em filme e tal.
O cara de sunga, tipo assim, todo mundo de Porto Alegre sabe quem é o cara de sunga.
Tá, eu tenho muitas questões.
Fala.
É sempre a mesma sunga?
Sim. Até onde eu sei. Ele tem o Instagram, lógico que ele tem o Instagram.
O Instagram dele é como?
Não é esse cara, não é esse aqui.
O Neco acabou de entrar no Instagram de caras de sunga, pessoal.
Inclusive, é arroba caras de sunga.
Já fica a dica aí, gente. Mais um diário de bordo fora de contexto.
Vai, eu vou ter que achar. Vou ter que achar, peraí. Vai,
caras de
aí.
Sunga no Instagram. Tinha vários boys. Então, vamos lá. Eu tenho muitas questões. Que cor é a sunga? Ela
azul.
É temática?
Aqui, ó. Achei a matéria na Zero Hora.
Tá.
Ele corre com sungas da Adidas.
Ah, é patrocinada?
Tá. Não.
Ah, tá. Tá.
E ele é o nome dele é Eduardo. Ó, ninguém sente Porto Alegre na pele tanto quanto ele. Indiferente às oscilações de temperatura da capital
era
gaúcha.
Outra dúvida que eu tinha.
Eduardo André Viamonte, de 48 anos, é aquele sujeito que todos os frequentadores dos bairros centrais já avistaram correndo apenas de sunga, tênis e chapéu.
Chapéu? Então ele parece
sério?
O cara lá, o americano.
E tipo assim, ó, o Deobaldi já fez música falando dele. O cara de sunga parece vestido e sem correr. Tipo assim, ele é icônico.
Entendi.
Ele é icônico.
Entendi. Não, tem uma foto dele correndo, belíssimo. E aí, é sempre combinando a touca,
isso,
a sunga e o... E tem alguém que é amigo, tipo assim, ai, o fulano é primo do cara de sunga.
Deve ter, eu não conheço, mas deve ter. Tem, tipo assim, se tu botar o cara de sunga Porto Alegre e botar imagens no Google, tem muitas matérias na Zero Hora com ele.
Claro.
Entendeu? Porque ele é icônico, falando sério, ele é o bagulho, assim. E ele é muito sarado.
Gente, ele é saradíssimo.
E ele inicialmente é sarado do cara da corrida. Ele não é o cara que levanta peso.
Claro, ele
é o cara,
tá correndo o tempo inteiro.
Ele é o cara de sunga, entendeu? Que corre, que todo mundo sabe. Que, imagina quão bala é a tua vida. Bala e ruim, né? É a tua vida saber que toda a cidade sabe quem tu é, porque tu corre de sunga.
Achei um ícone.
Há muitos anos, só que o problema é que dele não pode em nenhum lugar meio vestido, que as pessoas não sabem quem é ele. Eu não sei. É tipo super-homem.
Isso que eu ia falar.
Se ele põe a roupa, eu não sei quem ele é.
Gente, ele é um gênio. Ele é um gênio, porque ele bota a roupa e ninguém sabe quem é.
Imagina ele num trampo de terno e gravata e as pessoas falando: nossa, viu o cara de sunga esse final de semana? Ele, haha, tipo assim, e é ele.
Gente, que tudo!
Entendeu?
A dupla personalidade, não é que chama?
Bah, ele é muito icônico.
Maravilhoso. Vamos pros e-mails, senão a gente vai ficar fofocando aqui.
Tá, bora pros e-mails então.
Vamos lá. Toda quarta-feira a gente lê e-mails que vocês mandam. E aí são e-mails onde a gente grita Marisabel! Que antes era Luizabel, por causa do meme. Só que a gente não gosta muito dela, assim. A gente também tem um pouquinho de mesmo processo. É uma mistura, tá?
São vários sentimentos.
E aí, como a gente tem uma ouvinte que a mãe dela ouvia e achava que estava falando o nome dela quando a gente gritava, que o nome dela é Marisabel! A gente manteve, então, o nome...
A ideia é boa.
O nome do nosso quadro é Marisabel! E você tem que gritar com essa voz bem agudinha,
isso,
tá bom? E aí é emailicônico@gmail.com, você pode mandar, tá bom? Mas é e-mail icônico. Não esquece do i, porque se você mandar o cônico, cai num outro cara que já respondeu o e-mail nosso e mandou um currículo, inclusive.
Isso aí.
Vamos lá. Já falei muito. Bora.
Bora, então. Primeiro e-mail do dia é o dia em que eu apanhei por causa de um x-salada. Vamos lá, né?
Vamos lá.
Olá, Jéssica Neco e todo mundo que tá ouvindo. Sou Amanda e hoje trouxe a história que claramente demonstra que minha mãe sente as coisas. Antes de acordar, gostaria que entendesse o contexto cultural que eu estava inserida. Antes de contar, né? Eu falei acordar. Eu e meus pais moramos por 11 anos em Portugal. Ou seja, do meu primeiro ano de vida até os 12 anos, eu conhecia outra cultura, outro tipo de vida e outras palavras.
Tá.
Em 2012, voltamos para esse país tropical e abençoado por Deus.
Tem tudo
mas
bem,
tá,
né?
Tá esquecido na pandemia. Com 13, 14 anos de idade, me deparei com o curioso dia em que descobri muitas coisas. Inclusive, o que era estar de vela. Que isso é uma coisa... Estar de vela é Brasil todo, né?
É.
Tipo, é ficar sozinho quando alguém está acompanhado.
Isso, exatamente.
Minha prima ficava com um menino da nossa rua. E minha melhor amiga da época queria ficar com o meu primo. E eu, eu só estava ali no meio daquilo tudo e era o elo entre as duas.
Oh, meu Deus.
O pai da minha melhor amiga voltava muito tarde pra casa, então ela ficava praticamente o dia inteiro sozinha em casa. Minha prima decidiu juntar o útil ao agradável e se utilizar dessa mesma casa para que as partes envolvidas pudessem se pegar. E lá fui eu. Menti pra minha mãe dizendo que eu iria jantar na casa da fulana junto com a minha prima, pois o pai dela tinha feito algo pra nós. Quando chegamos lá, ia um casal por vez pra dentro do quarto se pegar.
Meu Deus!
Isso é muito adolescente, né? E eu, do lado de fora, sendo vela e ainda com fome. Não durou muito tempo, pois o pai da fulana chegou mais cedo e dissemos que estávamos fazendo o trabalho da escola. Acho que ele acreditou.
Ele não acreditou, tenho certeza.
Voltando pra casa, perguntei pra minha prima o que eu queria, o que eu deveria dizer pra minha mãe se ela perguntasse o que a gente comeu. E ela disse, X salada. Não pensei muito, fui confiante pra casa. Lembro claramente da minha mãe sentada no vaso sanitário. Uma boa família que não tem vergonha de expor seu cotidiano. Ela estava lá e fez a pergunta que eu realmente esperava. O que vocês comeram? E eu respondi confiante. X salada, mãe.
Ai.
Ela pareceu acreditar, mas de repente os olhos dela se fixaram em mim. E ela fez a grande questão que me levou a descobrir uma nova palavra do brasileiro. Mas o que é X salada?
Não.
Eu tremi na base, congelei e não, eu não sabia como era um x-salada. Porque eu nunca pedi ou vi isso em Portugal. Daí claramente ela viu que eu menti e apanhei porque a minha mãe odeia mentiras.
Ai, meu Deus do céu.
É sobre isso.
O que é um x-salada?
Mas o que é um x-salada?
Eu ia falar, aí é uma salada. É uma salada super diferente.
Nossa, daí ela põe no Google e acaba com a sua vida também.
É, não, e provavelmente a mãe sabia o que era um x-salada. E sabia que ela não sabia o que era um x-salada.
Sim.
E aí o negócio foi, entendeu? Que é isso, a mãe sentiu ali.
Total.
É, vamos lá.
O dia que minha testa afundou.
Ai, meu Deus, tô tensa, vai.
Olá, Jéssica Neco, me chamo Nádia e sou o Littlebordo assumida. Queria dizer que sou uma grande fã de tudo que a Jéssica faz desde a época dos livros.
Tudo, muito chique.
Ela é a minha Renata Vasconcelos, sim. Mas vamos ao que interessa. Minha história é Marisa Peel! Eu tinha apenas 4 anos de idade quando tudo aconteceu. Era um dia lindo de domingo de 99, quando do nada apareceu um povo estranho na minha casa. Aqueles tipos de parentes que você vê a cada 2 anos e quando vai na sua casa não avisa.
Uhum.
Enfim, era um primo distante do meu pai. Ele foi com a esposa e seus filhos, um menino e uma menina. Foca nos filhos. Eles deveriam ter entre 10 e 12 anos.
Uhum.
Nós morávamos, na época, em um cortiço aqui na capital paulista. Era a família toda no mesmo quintal.
Tá.
Nessa casa tinha uma garagem enorme, mas ela era como uma rampa completamente inclinada. Aí, esses filhos do primo do meu pai foram pra garagem. E eu, tonta, fui atrás.
Uhum.
Eu só queria brincar e fazer amizade.
Uhum.
Na garagem tinha um carrinho de supermercado. O porquê, eu não sei. Enfim, essas criaturas pegaram o carrinho e começaram a brincar com ele. E eu olhando. Vocês imaginam que vai dar merda, né? Pois
lógico.
Bem, eles falaram... Ei, menina, você aí, quer brincar com a gente? Eu disse sim, e eles me colocaram dentro do carrinho.
É lógico.
A menina foi descendo a rampa e eu dentro.
Meu Deus.
Mas chegou uma hora que pegou um embalo e ela não conseguiu segurar mais e me soltou.
Meu Deus.
O carrinho faltou só voar, mas no final da rampa tinha a parede e o portão da garagem. O carrinho foi em direção à parede e bateu nela com tudo. Eu fui com o maior impulso pra frente e meti a cara na parede.
Ai.
Detalhe, a parede era chapiscada, ou seja, tinha vários grãozinhos de cimento seco nela. Eu sei que eu gritei muito de dor, aí veio toda a minha família me socorrer. Minha mãe disse que minha testa ficou cheia de furinhos por causa da parede e ela afundou um pouco.
Meu Deus!
As pessoas, quando viram aquilo, pensou na hora que eu ia morrer com a testa afundada e cheia de furinhos. Minha tia não conseguia olhar e só gritava. Por fim... Me levaram ao pronto-socorro e deu tudo certo. Não tive sequelas, graças a Deus. E desde que minha mãe... Desde então, minha mãe nunca mais me deixou brincar sozinha com crianças maiores. O carrinho saiu da garagem e esses parentes nunca mais vimos.
Por que será, né?
É. Essa é a minha história, Marisa Bel, que contamos aqui na família. Um beijo pra vocês.
Meu Deus do céu! Claro, né? Ela achou que ia brincar, encontrou o Baby Driver.
Não, eu já contei a vez que me empurraram e dedicaram um muro no jogando futebol.
Eu acho que sim, eu já não sei mais.
É que eu jogava no São José de Porto Alegre. Já contei, eu
já, acho que
eu
já
jogava
contou
na várzea lá, e aí o cara me empurrou de cara e minha mãe nunca mais me levou no São José.
Ah, com razão, né? Pelo amor de Deus. Que horror. Que horror. Tem mais um e-mail?
Tem mais um.
Último e-mail. Eu sei que você não queria mais ler. Só mais um. É que já passou do nosso tempo, né? Vamos lá.
Vamos lá.
Último e-mail. Último e-mail. Aí é contigo.
Vou aqui.
Vamos lá.
Maior burrada da minha vida / tentativa de reconciliação. A saga pedido.
Vamos lá.
Oi, casal icônico, como estão? Sou o Danilo, tenho 26 anos e sou do Rio de Janeiro, capital. Acompanho vocês desde o início. Parei mais ou menos na época que o Neco terminou a saga Harry Potter. Aí passei por uma pandemia interna que parei com todos os podcasts, mas agora tô voltando e maratonando tudo que perdi no diário. Comecei a ouvir porque um grande amigo e fã assumido de vocês me indicou e ele é o motivo do e-mail.
Tudo.
Em novembro de 2020, fui meio otário. Tratei a amizade como garantida e como se não fizesse questão e até fiz pouco caso pro aniversário dele.
Gente!
Isso tudo em plena pandemia. Em dezembro, ele pediu para que nos afastássemos, com os motivos mais válidos do mundo. E desde então, refleti sobre isso. Percebi que fui de fato um péssimo amigo, mas sinto saudades dos nossos bares pandêmicos por videochamada toda sexta, dos nossos planos para podcast, dos nossos relatos alcoólicos dando review sobre bebida e das pequenas e incomparáveis coisas que nossa amizade teve.
Oh.
Pode parecer meio cheesy. É cheesy, né, que fala isso,
é,
né?
É, tipo brega, assim.
Isso, mas eu amo esse cara e todos os dias penso em como posso reconquistar a amizade dele.
Ah.
Então, num ato de coragem, tô deixando público meu pedido de arrependimento e pedindo ao vivo pro maior público do mundo, a internet, uma chance.
Ah, não!
William, você aceita de volta a amizade desse otário que escreve ao Diário de Bordo?
Oh.
E mesmo que não surta efeito, fica a moral da história pra todos que é importante dar valor pras pessoas que te importam e te fazem bem em todos os momentos. A amizade, se cultivada, é pra sempre. Manda anexada a foto nossa bem fofinha, etílica, pra vocês terem a referência visual. Sou o careca.
Adorei.
No mais, agradeço demais ter lido meu e-mail. E quando vierem pro Rio de Janeiro, vou esbarrar com vocês.
Ai, que lindo! Olha, William, espero que você aceite de volta a amizade. Que vocês possam se reconciliar. Porque, e assim, a gente tá vivendo tempos muito esquisitos mesmo, muito bagunçados.
Ah, e assumiu aí que fez cagada, pediu desculpa. Não sei quais são as cagadas também.
É.
Mas acho que todo mundo passou por uma pandemia interna.
Exatamente,
né?
Então eu acho que tem várias coisas internas acontecendo com todo mundo. E espero que vocês possam voltar com amizade. Ai, fiquei emocionada.
Contem pra gente depois se voltaram.
Por favor.
Por favor, marque a gente nas coisas aí que a gente vai ver tudo.
Queremos ver, é isso então. Ai, tô feliz, tá vendo? A gente vai encerrar hoje assim com chave de ouro.
Sim, que é bom.
Muito bom, e amanhã estamos de volta então, hein?
Tudo!
Ihi, simbora!
Uhul! Uou, 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 uou. Dari, 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 dari.